começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Pai.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje.
Avante, gaqueiros! Eu sou Diego Lima e o que nós somos além dos resultados das nossas ações? E aqui tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal! Hoje eu não peguei frase do HQ, mas que árvore genealógica desse HQ, hein, mano?
Confesso que eu fiquei perdido, hein?
O autor sabia o que fazer, porque quando eu comecei a me sentir muito perdido, tava lá uma árvore genealógica.
Ah, verdade. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Liende.
E aí, pessoal, vamos lá acompanhar mais uma família desestruturada do Jeff Lemire, hein?
Ah, esse é mestre, hein?
Esse é mestre.
É legal que a Kent não é nem família, né, Fábio? É o condado inteiro, né?
Isso aí.
E todas as famílias do condado se intercalando aí, da hora, mano.
Mas eu às vezes eu me ponho a pensar como que era o ambiente familiar desse cara.
É, realmente é um pouco triste, né?
Faltou um conselho tutelar ali, fazer umas visitas.
A mãe dele já devia pagar um cafezinho pro conselho tutelar sempre que aparecia lá, alguma coisa assim, né?
Caramba, denúncias. Mas assim, essa é uma obra que é considerada a obra-prima, né, a master, assim, se você quer conhecer o Jeff Lemire, vai no Condado de Essex, que é o que a gente vai falar hoje, e até o momento eu concordo, é a melhor história que eu já li dele.
Bom, é, se for considerar que, por enquanto, eu sou o Neil Condado e o Black Hammer, sim, eu tô de acordo com você, por enquanto é a melhor que eu já li dele também.
É, acho que é esse conceito autoral dele fazer tudo, né? A obra e o traço traz uma coisa diferente, né, cara? Assim, é um traço mais simplório, tá? Não vamos mentir, não. Mas eu acho que como ele tem domínio total da obra, fica bem autoral e fica uma obra muito completa, né, cara?
Sim. Cara, eu falei e eu já vou me desmentir, cara. Eu li também o Sweet Tooth da Vertigo e, cara, Sweet Tooth é melhor, velho. Puta merda, Sweet Tooth é melhor.
Esse ainda tá na lista, meu.
É. Agora o hype subiu, hein, Fábio? Porque isso aqui é incrível.
Provavelmente esse aqui bate mais no emocional. Apesar de que o Sweet Tooth foi embaçado também, cara. Puta merda, mano. Mas Sweet Tooth acho que é uma obra mais completa, assim.
Não, o legal é que a Amazon acabou de me entregar o meus Gideon Falls, né? Eu preciso ler agora, né?
Eu tenho aqui Gideon Falls, eu tenho o Soldador Subaquático, o Arqueiro Verde, que não escreveu, o Gavião Arqueiro, que não escreveu, Descender também. Cara, eu preciso começar a botar essas coisas com mais prioridade na pilha de leitura, velho.
Opa, com certeza, meu.
Mas a gente pode falar que essa história aqui, ela tem os principais ingredientes. Se você não vê o nome do autor, do roteirista, é fácil identificar uma obra do Lemire. É só ver pessoas desgraçadas, família, cidade pequena e celeiro. Se tiver ai, isso mano, aí, é Lemire.
É verdade, né, cara? Nunca tinha pensado nisso.
Se ele estiver desenhando, é mais fácil ainda, né?
Sim, sim. Mas se tiver um celeiro, você já fala, ah, deve ser Lemire. Deve ser.
Nada contra a obra dele, porque nem desenhar assim eu consigo. Mas tem umas horas que eu tava lendo que eu falava, cara, isso seria perfeito páginas finais da HQ onde mostra esboços.
Ah. O cara que desenha bem sabe desenhar e, por estilo, o desenho dele é feio.
Tá, você acabou de falar que o Lemire tem um desenho preguiçoso, é isso?
Preguiçoso não, é a assinatura dele, vamos pensar assim, vai.
Sabe aquele caso de, tipo, você acha que é bonito ser feio, alguma coisa assim, cara?
Tipo, e
não é nenhum preguiçoso, é por estilo mesmo, assim, é um traço estilizado demais, que assim, é cheio de personalidade, digamos assim, mas, sei lá, você pega aquele cara que tá acostumado com os desenhistas clássicos, John Buscema, John Romita, Kurt Swan, John Byrne, tipo, causa estranheza no primeiro contato. Mas isso que eu quero dizer. Tem uma estranheza no traço dele.
Sim, não é isso que você vai encontrar aqui, né? Não é um desenho clássico.
Não, bem longe disso.
Se bem que nessa história ele usa esses traços rabiscado, sujo, de um jeito muito demoroso, porque tem,
cara,
momentos que, assim, ele claramente está falando sobre a memória de uma pessoa e os traços são apagados, porque já faz muito tempo aquilo, sabe? Então serve a história, ele sabe usar esse estilo, né, que o Fábio falou, assim, a favor do que ele quer contar.
Olha, a única coisa que eu senti um certo problema com a história, tá? Não sei se vocês caíram nisso também. Mas quando ele fica brincando com o tempo, como o traço dele é simplório, tem hora que, tipo assim, eu achava que era o mesmo personagem, mas eu falava, pera, ele tá com um nome diferente. Aí que eu me tocava que era outra geração, sabe? Eu sei que talvez... É aquele negócio, a gente nunca vai saber. Talvez o que passou na cabeça do autor era te dar essa estranheza, né? Mas eu tive umas dificuldades, principalmente porque, como o Diego comentou, ele sempre... Ele tá tratando até nos dias, vamos colocar entre aspas, dias atuais, como é um celeiro, sabe? É tudo muito rústico. Cara, tinha horas que eu falava, pera, mas a gente tá em que ano, sabe? Eu tinha um certo problema com isso.
Pra mim, esse tipo de... Assim, no último arco, na terceira parte da história, acho que o problema aumentou. Eu olhei assim e pensei, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Quem que esse moleque tá fazendo aqui? Ih, agora virou, peraí, como assim?
Eu acho que ele cria essa concha de retalhos, né? Pra ter o grande... Eu não vou dizer plot twist, porque não é um plot twist, meu Deus, o mocinho virou vilão, o vilão virou mocinho, né? Clássico. Mas assim, quando ele parece que ele tá contando várias coisas, aí ele puxa a linhazinha só pra entrelaçar tudo, né? E aí até foi a... Quando eu brinquei aí na entrada, né? Que, tipo, quando ele percebe que a gente tá ficando muito perdido, ele vai lá e joga a árvore genealógica pra gente. Fala, amigão, tá aqui. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, assim, porque falou, agora eu tô entendendo tudo da árvore genealógica, me dá vontade, como todos as HQs bons quando a gente lê, de ler de novo, né? Agora já sabendo tudo, né? Pra pegar as nuances aí, né?
É, nesse ponto a gente acabou sendo, talvez, nossa vida foi um pouco facilitada com essa edição, porque a Editora Mito já lançou de uma vez um catado com a história completa. Porque lá fora, lá no Canadá, onde saiu a primeira vez, foram 3 graphic novels. Então, assim, imagina... Beleza, quem leu a primeira, ok, era uma historinha lá fechadinha, tudo bem. Imagina quem pegou, leu a segunda, ficou com aquele pan assim na cabeça e teve que esperar a terceira pra ver a árvore genealógica.
Com certeza, cara. O cara fica perdidaço, assim, perdidaço.
É, essa confusão acontece muito com a família Lebowski, né?
Sim.
Que todo mundo é muito,
nossa,
parecido, todo mundo é muito grandão, narigudo. E você fala, mano, peraí, esse é um narigudo mais novo? Mano, mas agora ele tá mais velho trabalhando no posto? O que que é isso?
A diferença entre o narigudo mais novo ou mais velho, se a cara é mais quadrada ou mais retangular, né?
Tipo... Uhum. Exato.
Eu olhava assim e pensava, não, beleza, esse é o narigudo grandão que joga hockey, ok, vamos lá. Ih, mas peraí, o nome é outro, não?
É, não, mas esse aqui também é grandão e joga hockey, mas ele não tem o mesmo nome, sabe? Acontece um pouco isso.
Sim, não, mas baita história, cara, baita história de se emocionar.
E as divisões fazem muito sentido, né, como o Fábio falou. Ela foi lançada em 3 capítulos, aqui no Brasil chegou completo, ainda bem.
Sim.
Mas é incrível como ele consegue contar 2 histórias que inicialmente não tem relação. E na terceira ele vem e fala assim, ó, vem cá. Agora eu vou te mostrar que, sabe, tudo isso aqui se encaixa e você vai entender quais são os problemas daquela primeira história, por que aquele personagem era triste, por que esse era angustiado, e ele faz isso assim com maestria.
Verdade.
Baita história, Jeff Lemire pra mim um baita roteirista, apesar de vocês acharem que não.
Opa, que nossa, olha o Fábio jogando palavras nas nossas bocas, hein.
Eu digo, vocês acham que não, quando vocês dizem que vocês acham que eu não acho isso, mas eu acho sim.
Sim, entendi. Isso é. Aí tudo bem, agora o Fábio explicou.
Cara, o Lemire é meu quadrinista canadense preferido.
Caraca, na frente do John Byrne, cara? Como assim, velho?
Ah, eu li mais Lemire do que John Byrne,
então,
né?
Tá bom.
Acho que é por isso também.
Eu, pra falar a verdade, eu tô tentando pensar em outros quadrinistas canadenses. Eu sei que eles existem, mas tá difícil, hein?
Eu só falei isso porque eu não sabia que o John Byrne era canadense. Eu só achei que só tinha Lemire.
É, aqui também. Eu não vou mentir não, Diego, que eu pensei a mesma coisa. Tá, vamos melhorar então, né? É o melhor canadense que ama hockey, né? Porque isso a gente reparou, né? Como é verdade, ele ama é hockey, velho.
Lembrei de mais um canadense, cara. O cara lá da canção de Romance. Esqueci o nome dele.
É verdade, é verdade. Michael Rabagliati.
Rabagliati, isso aí, hein? Ó, os canadenses estão aumentando, hein?
É, mas também é mais um que fala de hockey, de família desgraçada. Eu acho que o Canadá tem algum problema familiar lá pra resolver.
Assim, brincadeiras à parte, né? Acho que tem muito também, além de família desgraçada, mas isso não necessariamente Canadá. Mas eu acho que é muito frio, então eles são muito introspectivos, né, cara? Pelo menos é o que nos reflete essas histórias, né? Que todas são baseadas no gelo, né?
Bom, pessoal, temos recado pra hoje?
Opa, parece que hoje não temos recados, né?
Fuá, fuá, fuá.
O que tá acontecendo? Acho que o pessoal tá aguardando a participação pra ser o nosso episódio 100, porque a gente tá se aproximando, né, e tá diminuindo os recados.
Pois é, será que os ouvintes estão nos abandonando?
Será?
Ah, eu acho que não, hein? Eu acho que não. Eu acho que eles só não sabem ou não lembram como entrar em contato com a gente. Vamos refrescar aqui, ó. Para você mandar uma mensagem para a gente é muito fácil, é só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Também, né, agora a gente tem um grupo aberto lá no Telegram, então se você quer entrar em contato com a gente também pode ser lá pelo Telegram, é só procurar Gaqueiros no Telegram ou acessar a nossa bio lá no Instagram, já tem um link direto pro grupo, é um grupo aberto, é só chegar, tem uma galera lá a fim de fazer novas amizades e discutir muito sobre quadrinhos. Mas se você gosta realmente do nosso programa, quer ver a gente cada vez mais longe, considere ser o nosso padrinho lá no financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse, pesquisa por HQueiros, veja lá as nossas recompensas e a partir de R$5 você já consegue entrar num grupo secreto lá no WhatsApp e também acessar os episódios secretos. Isso mesmo, toda semana saem dois programas, um que sai aqui no feed, que é o que você está ouvindo, e também sai um episódio só para os nossos padrinhos, com temas diferentes, outras abordagens, e já passamos de 60 programas, ou seja, tem muita coisa para vocês ouvirem se vocês entrarem lá agora. Bom, vou agradecer agora nominalmente aos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Vocês fazem parte da nossa história. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Vamos lá pro nosso programa lá, vamos lá pro Condado de Essex.
Bora, vamos conhecer o que esse condado nos aguarda, né? Bom, a gente pode começar então falando sobre a primeira parte dessa trilogia, né? Que seria o Contos da Fazenda, né? Acho que aí a gente já começa assim, como o Fábio até comentou, né? Essa primeira parte da trilogia, como todas as trilogias, né? Ele tem começo, meio e fim no primeiro livro, né? E fim, entre aspas, né? Mas assim, a gente já é apresentado ao Lester, né? Que é um menino muito sonhador e que a gente vai perceber que ele mora com o tio, né? E parece que o tio, assim, ele é um tio bem distante, né? Eles compartilham o gosto pelo hockey juntos, né? Mas ao mesmo tempo mostra que os dois não conseguem ter intimidade, né?
É, não existe uma relação, né, entre os dois.
Mais do que um tio distante, é um tio que, apesar de ter a intenção de ter esse, assim, se relacionar mais com o Lester, não sabe como, né?
Sim, é aquela estranheza, né? Aquela estranheza de, tipo, ele quer proteger o sobrinho, só que ao mesmo tempo ele não sabe como conversar com o sobrinho, né?
É, como estabelecer uma relação de amizade com o sobrinho, alguma coisa assim. Tem até uma cena legal que, logo no comecinho, que a gente vê, né, o Lester, ele costuma andar por aí fantasiado de super-herói, etc. E ele chega em casa, o tio dele tá assistindo o jogo de hockey, né? E o tio fala, pô, senta aqui, vem assistir comigo. O Lester fala assim, ah, não, vou fazer outra coisa lá no meu quarto. E o Lester sobe no quarto dele liga a TV e assiste o hockey lá no quarto dele. Eu pensei, caraca, que moleque safado, velho.
É, então, mostra, assim, é aquele negócio que traz muito a como que ele se sente distante do tio, né? Que ele prefere ver o mesmo programa escondido do que com o tio, né?
Isso aí. Mas assim, ainda no tema de, tipo, essa história é fechadinha, dá pra ver que ela é porque essa, no fundo, também é uma história sobre amadurecimento. As seguintes abordam outros temas, né? Essa aqui é focada no amadurecimento do Lester. Tanto é que ele começa bem crianção, se veste de super-herói, tem lá as fantasias, gosta de desenhar o gibizinho dele. E aí ele faz um amigo que por um tempo até imaginei que era um amigo imaginário.
O Jimmy, né?
Não é só você, né, Fábio? Já vamos falar aí que é bom, a gente tá falando de spoilers, né? Mas eles brincam com isso com a gente, né? Porque ele conhece o Jimmy no posto de gasolina, né? E aí quando ele encontra o Jimmy perto do riacho, eles começam a ter uma relação. Só que logo depois, tipo, meu, ele falou, sai daqui, mano, eu só te ajudei a escolher um HQ. Mas não é por isso que você é meu amigo, né? Tipo, realmente sobre como se o Jimmy não tivesse lá, né? Então, como se fosse tudo a cabeça dele, né?
É, então, foi exatamente isso que eu pensei. Por um tempo eu fiquei pensando, pô, tipo, beleza, o cara deu o gibi pra ele, aí ele pensou, pô, finalmente eu tenho um amigo. Começou a viajar, que esse amigo ia brincar com ele.
Sim.
É, construindo um forte, fantasiando que ele estava enfrentando uma invasão alienígena, esse tipo de coisa.
Então, mas o Jimmy, ele só reagiu desse jeito quando o Kenny, o tio do Lester, foi conversar com ele. Ele falou, ó, eu não quero você com o Jimmy, eu ouvi falar que você tá lá com ele brincando lá no rio, né? Eu não quero. Aí o Jimmy, pra se afastar, né, do Lester, falou, ó.
Sim.
Sai daqui, eu só te vendi o quadrinho, né?
É que pra mim, mesmo com essa cena entre o Jimmy e o Ken, ainda ficou meio dúbio, porque a reação do Jimmy com o Ken foi tipo assim, ele nem disse que sim, nem que não.
É, ele deixou ambíguo, né?
Ele deixou ambíguo, ele só falou, cara, você acha que eu tenho tempo pra ficar brincando com o guri? Então pensei, meu...
Entendi.
Essas partes foram coisas que falou, pera, será que então o Lester tá tendo uma ilusão que ele tá conversando, né? E bom... E a gente também tem que falar o porquê dessa situação, né? Que assim, o Lester, a mãe dele faleceu de câncer, né? E aí também a gente é apresentado a um lado do tio, por que o tio, assim, ao mesmo tempo que ele quer cuidar do menino, mas ele sente muito esse despreparo que o Fábio comentou, né? O pai dele já tinha abandonado o Lester, né? Só existia a mãe. E a mãe pede ao tio, né? Ou seja, ao irmão, né? Ao irmão dela, fala assim... Cuide do Lester para mim. E aí ele fala, não, mas eu não sei cuidar dele. Não sei cuidar de criança. Aí ela fala, ah, mas faça isso por mim, né? Nossa, cara, para mim essa parte aí também, para mim foi uma das cenas que me destruiu, assim. Me destruiu no sentido que, assim, cara, o tio, ele tem o jeitão dele, mas, assim, ele tá tentando cumprir a promessa dele que ele fez à irmã, né?
É uma situação difícil pra todo mundo, né?
Muito complicada, meu. Muito complicada.
É uma situação que o Kenny não tava preparado, né? E a gente vê isso refletindo na criação, porque, como vocês falaram, parece que existe um muro mesmo entre o Kenny e o Lester. Por mais que eles, assim, pô, é meu tio, o outro, ah, é meu sobrinho e tal, é uma relação que não foi construída, ela foi jogada, né? Então, pronto, a partir de hoje vocês moram juntos, e isso deve ser extremamente difícil, né, de se adaptar.
É aquele negócio, né, beleza, ah, tio e sobrinho, pô, legal, tio visita de vez em quando, brinca um pouco, etc, tal.
Uhum.
É diferente, né, beleza, agora você vai ser criado pelo seu tio.
Totalmente é diferente.
Mas aí, a relação então, agora que a gente tem o Lester e ele já conheceu o Jimmy, vocês já falaram que agora o Jimmy ele vai brincar, né, com o Lester, e a gente vê uma relação bem próxima entre os dois, porque o Jimmy, ele entra na onda, né, ele entra nas brincadeiras do Lester.
Ele entra no faz de conta, né?
É, ele fala, cara, essa pessoa me entende, ela realmente fala a minha língua, né? E o Jimmy? Quem que é o Jimmy? A gente não falou, né, quem que é o Jimmy.
O Jimmy é o frentista do posto de gasolina, né, também vende lá na loja de conveniência. E é dito que na juventude ele chegou a tentar jogar hockey, chegou a quase entrar na liga, mas no primeiro jogo ele já sofreu um acidente, assim, já tomou uma porrada feia, porque hockey é um jogo muito violento.
Sim, cara.
Depois que ele se recuperou dessa porrada na cabeça, todo mundo começou a falar que ele ficou meio lento. cara, eu não sei, lendo essa parte, tem uma parte que o Jimmy fala que me lembrou de um filme, cara, que é muito da hora, que o Jimmy fala assim, cara, todo mundo lembra, só que eu tomei uma porrada nesse jogo e que eu fiquei baqueado, que eu fiquei lento depois disso. Mas ninguém fala que antes disso eu tinha marcado 2 gols espetaculares.
É.
Então, tipo, todo mundo só bota ele pra baixo, ninguém bota ele pra cima. Isso me lembrou de um filme, puta, um filme que tem uma cena muito da hora. Eu acho que o nome do filme é O Vencedor. O Vencedor é um filme com o Christian Bale e com o Mark Wahlberg. Que é o Mark Wahlberg é um lutador de boxe. E o Christian Bale é um lutador, é o irmão dele, também foi lutador, mas é mais velho e é um ex-viciado em crack.
Eu não lembro desse filme, Fábio.
Não lembro.
Cara, tem uma cena, assim, eles passam o filme inteiro dizendo que o Christian Bale era um fracassado e que o ponto máximo na carreira dele foi uma luta que ele teve com um grande campeão, que a luta durou 12 rounds e no 12º round o campeão tropeçou. E aí o Christian Bale venceu. Eles passam o filme inteiro falando isso. Aí chega lá mais perto do final do filme, o Christian Bale pergunta pro Mark Wahlberg e fala assim, cara, você também acha que eu sou um derrotado? Você também acha que ele escorregou nessa luta? E o Mark Wahlberg fala, cara, mano, o cara era o campeão, você lutou 12 rounds com ele e ele nem encostou em você, cara. Você é meu herói, cara. E essa cena me lembrou muito esse filme, né? Tipo, em vez de exaltar os feitos do cara, ficam botando o cara pra baixo.
É meio que o que a nossa sociedade faz, né, cara?
Sim.
Isso é muito triste, né? Pega todos os acertos que uma pessoa tem, eles são jogados pra baixo do tapete, né? Mas pega um erro que a pessoa tenha... Ou uma deficiência e ela é exaltada, né?
Ah, então é assim, esse é o Jimmy até esse momento, né? O amigão do Lester.
Esse primeiro volume, ele acaba meio que até pra cima, né? Porque a gente vê que os dois, o Jimmy e o Lester, eles realmente criam um laço, né, de amizade mais forte.
Acho que esse primeiro arco, além deles criarem uma amizade, mas ele entende o tio... E ele amadurece, né?
É, e isso é demonstrado quando ele abandona a fantasia do super-herói bem na última página.
Perfeito.
É, e é engraçado como o amor pelo hockey une esses personagens, né?
Mas é.
Esses personagens e todos os canadenses. Bom, mas e aí então? O que nos espera no segundo episódio aqui? Histórias de Fantasma, que é o maior volume e que também é o que mais joga coisa na sua cara,
mano,
né?
Do céu, velho.
É.
Como é complexo, velho. Complexo no sentido que, tipo, realmente ele fica indo muito, ele navega muito no tempo, né? Diferentemente do primeiro fascículo, onde a gente tava, tipo, o máximo de tempo que você via era a mãe no leito de morte, né? Só que esse daqui, cara, esse daqui eu tive que voltar umas 3 vezes página pra me entender o que tava acontecendo, né?
Ah, porque aqui a gente vai comprar um Low, né? O Low LeBeouf, que a gente já vê pelo sobrenome, que é o mesmo da família do Jimmy LeBeouf. E aqui é um idoso que já tem problema de audição, já é quase surdo, vive sozinho, né, num asilo, digamos assim, e a gente acompanha as memórias dele.
O que eu meio que eu consegui entender, que eu não sei se existe isso, não é bem um asilo, né? Ele vive na casa dele, mas ao mesmo tempo, tipo, tem uma enfermeira que... Essa enfermeira vai... peregrinar por várias casas cuidando das pessoas, né?
Ah, eu acho que ele vive sob uma supervisão médica,
exatamente,
né? Alguma coisa do tipo. É. E aqui, então, a gente volta no tempo e conhece mais sobre como é que foi a juventude do Low. E a gente descobre que ele também era um jogador de hockey. Ele e o seu irmão.
O Vince. E a hora que o Vince aparece, eu pensei, bom... Ok, esse é o mesmo cara da outra história, mas aí eu pensei...
É o Jimmy!
Tipo, talvez Jimmy fosse um apelido, né?
Não, é porque você ainda não foi apresentado que, assim, as gerações, elas são exatamente iguais ao seu pai, né? Tipo assim, exatamente, velho. Cuspido e escarrado, tipo, o cara não tem uma característica da mãe.
Não, pois é.
Coitada, a mãe leva o filho durante 9 meses na barriga. E tipo assim, as gerações aqui, mano, material genético é só do pai, mano. É só do pai.
Eu acho que um paralelo interessante dessa segunda história com a primeira é que a primeira, ela traz, assim, digamos, as dificuldades do amadurecimento, de entrar na vida jovem adulto, deixar de ser uma criança, passar a ser um jovem adulto. Já a segunda história narra as dificuldades do envelhecimento, né?
Sim, perfeito.
E assim, vai mostrando também as marcas que você que você vai carregando dos erros que você cometeu na sua vida, ou dos acertos também, né? E o peso que isso traz pra pessoa que você vai ser lá na frente, né?
É, essas memórias do Lou trazem muito esse sentimento desse peso. E fica evidente essas marcas, né? Essas marcas das decisões que o Lou tomou no passado, refletindo na vida dele, porque a gente vê a história do passado, a gente vê o Lou e o Vincent, os dois irmãos se dando super bem, um vem lá do interior pra jogar hockey no mesmo time que o irmão, e aí ele traz a nova namorada, que depois vira noiva e tudo mais, e eles moram um tempo juntos, né? É uma bola cantada. É. A partir do primeiro momento que a gente vê o Lou conhecendo a noiva do irmão, eu não sei, mas pra mim ficou muito claro que um tinha gostado do
Foi
outro.
Foi amor à primeira vista, né? Também reparei isso. É.
Que estranho, porque não é dito em momento nenhum, gente. Só desenho.
É puramente num olhar, que o olhar, na verdade, é um risquinho no olho, né?
É assim, deixado bastante implícito, né? Em tudo, mas o que dá pra ver é que, assim, a gente tá comentando das marcas, das decisões que você traz na sua vida. E, assim, o Lou, exceto por um momento, assim, na vida dele, assim, ele não fez nada errado, digamos, na vida dele. Ele só foi vivendo de acordo com a personalidade dele, que era uma personalidade mais introspectiva, que talvez gostasse de ficar um pouco mais sozinho, um pouco mais isolado. E isso, no decorrer do tempo, assim, ele já morava em uma cidade diferente da família. Ele já morava mais distante da família. E, assim, por morar distante, ele foi se isolando cada vez mais da família dele. E isso depois reflete lá na frente, passados assim algumas décadas lá na frente, quando ele precisa voltar a conviver com o irmão, com a cunhada, etc. Isso reflete, assim, em tudo que aconteceu, né, cara? Você ficou 25 anos sem ver sua mãe. Tipo, o que você tem pra falar agora?
Será que era a vergonha que ele tinha?
Possivelmente, né?
É, porque o que o Lou faz com o Vincent foi uma quebra de confiança, sim, né? Ele quebrou a confiança do irmão. No entanto, que até a própria noiva, né? A mulher envolvida nessa história, ela também não estava satisfeita com o resultado. Porque ela também decidiu não ter mais contato com o Lou. Então, como o Fábio falou, ele se valeu dessa condição de não morar perto, não morar mais no condado de Essex, né? Morar mais na capital, para passar 25 anos longe da família e só retornar. É aqueles parentes que a gente só vê em velório, né? Então,
sim,
ele retornou quando a mãe dele já não estava mais presente.
Primeiro retorno dele é com a mãe, né? Mas depois ele só retorna só para ver e vai embora de novo, né?
É, na verdade, assim, é um retorno esse com a mãe, mas também é um confronto do que ele tinha aprontado lá mais de 20 anos... 20 anos atrás? Acho que sim, por aí.
Acho que sim.
Porque a filha dele já tá adulta, né?
É.
A filha do...
Do Vince.
A filha do Vince já tá adulta, né? E, né, nada contra você, Lemir, mas a filha tem exatamente a mesma fuça da mãe, né? Então a gente já sabe que, cara, vamos economizar aí um pouco de traça, né?
Ou ele quis deixar claro que o gene Leboeuf não passou pra menina.
Pode ser.
Né?
É. Não, também, desculpa, essa é uma meninazinha feia da prela, né, mano?
Ia ser. Mas olha, a gente não deixou claro, mas já que a gente já tá falando, o que acontece? O Lou, uma noite lá, ele vai na casa do Vince, o irmão dele, e o Vince bebeu muito e vai dormir. E aí acaba rolando o lance lá com a cunhada dele, né?
É.
Momentos depois a gente... Momentos, né? Momentos, eu quero dizer dias, assim. Depois a gente descobre que o Vince tá voltando pro condado e ela tá grávida. E a gente fica naquela neura. Puta, só falta ser filho do irmão agora, né?
É, fora isso, né? Fora essa história de ser filho do irmão, a gente fica naquelas. Pô, será que o irmão sabe? Será que ela contou pro irmão? Será que será que aconteceu? E acho que esse é um dos motivos pro Lou se afastar cada vez mais do irmão e do resto da família, né? Tipo...
Sim. Até porque a gente sabe que a Beth, ela pede, né, pro Lou não se aproximar. Fala, meu, a filha não é sua, não, sim, se aproxima. Né? Não quero você com ela.
É, ela deixa bem claro, né? Tipo, não, é bom a menina conhecer o tio, né?
Exato. Então, assim, lógico, esse arco de histórias de fantasmas, ele conta diversas coisas, como o sucesso dos dois irmãos jogando hockey, o talento que o irmão dele tinha, né? Também mostra como o irmão dele era controlado, mas que por momentos assim de justiça, ele poderia se descontrolar, né? Ele era um touro mesmo, como o irmão falava. Então, assim, ele vai se aprofundando no comportamento de todos os personagens para quando chegar no momento desse, a gente já espere que aconteça alguma coisa, porque a gente já conhece eles. Acho bem importante esse capítulo para a construção mesmo de personagem, quando você... Por mais que... O Felipe até comentou, né? Existe um plot twist, mais ou menos. Mas é porque, assim, a história não é sobre isso.
Não,
a gente já
não.
A gente já sabia já que em algum momento ia rolar o relacionamento entre a cunhada e o irmão. E também que a filha já não era dele. Tudo bem. Mas ainda existia alguma coisa, porque nessa segunda história, o Jimmy e o Lester não são citados. E você fala, meu... O que tá acontecendo?
Chega um momento em que a Beth manda uma mensagem, uma carta pro Lu e ela fala, ó, agora você é tio avô. Tipo, estamos sim, muito cara. Felizes aqui e tal. E aí é dito, né, que a filha do Vince com a Beth, a Mary, teve um filho de um relacionamento e esse filho é o Jimmy.
Uhum.
Aí ele é chamado explicitamente de Jimmy, né? E sendo lá bife, né? A gente ia pensar, bom, beleza, agora sim, né?
E aí, né? Como desgraça pouca, né? Não adianta, né? Aí a gente tem o acidente dos LeBeouf, né? Que aí é um acidente de carro onde a Mary e a filha falecem, né?
Cara, eu não esperava por isso.
Eu também não, cara. Eu também não.
Sobra só o Vince e o neto, o Jimmy, que era um bebê, né?
É nesse momento que o Lois pensa, né? Não, pera, agora eu preciso ir junto do meu irmão, né?
O Lou até fala um momento, meu, tipo, em um momento da minha vida eu sempre quis voltar, né? E agora eu consegui. Aí ele pensa, cara, mas a que preço?
E aí ele confronta o irmão. Era uma coisa que a gente já esperava. Era um momento que a gente não queria ver. Eu confesso que eu não queria ver.
Eu também não queria, mano.
Sabe aquelas histórias que você nunca sabe na sua vida?
Sim.
Aconteceu e ficou em segredo entre os dois e tal. Só que pra nossa surpresa, o Vince já sabia, né? A Beth já tinha confiado a ele que teve um relacionamento, nem que seja de um dia, com o próprio irmão dele.
Dureza, né?
É, e aí rola um momento que, pra mim... Foi aquela ideia que justifica o porquê que ele ficou tanto tempo sem ver o irmão, sem ver a mãe, o Lou. Porque na hora ele tenta provocar o irmão pro irmão bater nele. Porque talvez fosse uma resposta pra, assim, tá, eu tenho culpa e vai ser dessa maneira que eu vou pagar, sabe? O meu irmão, que é que nem um touro grandão, vai me bater e vai descontar todos esses anos e eu não vou revidar porque eu mereço, de alguma forma. Só que isso não acontece, né? O irmão parece que é mais nobre que ele.
É, assim, bem mais. É questão de personalidade, né? O Lu era mais introspectivo, etc. E a gente vê que desde o começo o Vince é mais aberto, mais amigável.
Ele vive o hoje.
Perfeita.
Sim.
Perfeita.
É, e, não, e é dito que mesmo quando ele tá lá jogando hockey, ele mal pode esperar pra voltar pra fazenda, pra participar da colheita, pra, assim, ele quer levar uma vida diferente da do irmão dele, né?
Uhum.
É, mesmo com todo o sucesso, ele não foi fisgado, né, em ficar no time. Ele falou, não, eu vim aqui catar uma grana e vou casar com ela e a gente vai voltar pra lá.
Sim,
isso aí.
Já era o plano de vida dele.
De quem vocês acham que é o filho, hein?
Cara, o filho é a cara do Vince. Como a gente foi provado aqui, tem que ser do
o
Vince,
né? O neto, né?
Ele tem a cara... É o neto, né? Ele tem a cara chatada, ele tem a cara quadrada. Se fosse do Low, ia ser retangular.
É, pra mim também. Vamos esperar o próximo capítulo, depois a gente retoma isso daí.
Então vamos lá, então, agora pra enfermeira do interior, que a gente agora vai saber ou conhecer a Annie, que é a enfermeira que cuidava do Low. E é engraçado, porque começa esse capítulo e ele já joga na sua cara, assim. A Annie vai lá visitar o Low e a gente recebe, o Low morreu. Tipo, do nada começa e aquele personagem que você acompanhou o segundo volume inteiro, ele morre, assim, sabe, com o estalar de dedos. E a gente meio que, caramba, tá bom, né?
Não sei se a gente comentou isso anteriormente, mas o Low, no começo da história e no decorrer, a gente acompanha a vida dele e ele já é um senhor de bastante idade com problemas de Alzheimer. Claramente,
sim, cara.
Com problemas de memória. Então, assim, beleza, a gente é pego desprevenido, mas não dá pra dizer que não é algo que fosse esperado, que não fosse esperado, né?
Sim, eu esperava no final do segundo volume, acho que ele vai morrer e tal.
Sim.
Mas alguém chega lá pra visitar ele, o médico fala, não, ele morreu, e tipo, caraca.
Nossa, meu, é pesado, né? Bom, e como a gente tava comentando aí, né, no terceiro volume, a gente tem a história da enfermeira, né? E já dá pra ver que a vida da enfermeira também não é fácil, né? Ela tem um filho que não tá pouco se lixando pra ela, né? Aí a gente tem mais uma noção do que ela é, né? Ela parece ser o fio condutor dessa história, porque assim, ela passa por todos os cenários da cidade perguntando como as pessoas estão, né?
A profissão dela favorece ela entrar em contato com muita gente que tem muita história pra contar e ela conhece essas histórias, né? E até o marido dela fala, meu, você se mete muito na vida dos outros. Mas é porque ela sabe, às vezes ela quer ajudar, né? Ela fala, pô, eu posso ajudar. Talvez eu tenha informação que outra pessoa não tenha e eu posso tentar amenizar algum problema, alguma dor.
Sim.
E eu acho que é esse o principal foco que ela abraça nesse volume, né? A Anne fala...
Na verdade, assim, no presente ela já não tem marido, né? Que o marido faleceu, sim, né?
É verdade, é uma memória, né? É uma memória.
É uma memória. Quem mora com ela que é o filho dela, né?
É isso aí.
Aí, né, como não poderia deixar de ser, né? A gente vai ser apresentado ao, entre aspas, né? Primeiro ancestral dos LeBeouf aqui... E a ancestral da enfermeira, né? Isso eu achei bem legal o quanto que ele brinca com essas todas essas timelines, né? Porque aqui começa a ficar totalmente perdido, né? Esse terceiro volume aqui é piração, né?
É, e piração e vou dizer que o Mimir deu uma viajada na batatinha aqui, meu. Porque essa ancestral da enfermeira, na verdade... É a avó dela. E aí, beleza, a gente vai resgatando lá na árvore genealógica, a gente vê que a avó dela nasceu em 1889. E ela tá viva até os dias atuais. Então, assim, o Lester nasceu em 1997. Ou seja, quando o Lester nasceu, ela já tinha uns 108 anos. Se a gente considerar que o Lester é um garoto com mais... Provavelmente entre seus 11 e 12 anos, a avó dela teria uns 120 anos. E ela tá viva.
É, isso é...
É o segredo do condado, pô.
Cara, é que... Não, animal, cara. Porque, tipo assim... Não, a avó dela enterrou todo mundo, velho.
Esse terceiro volume, ele tem esse lado místico, digamos assim, né? A gente vai ver mais pra frente. Mas essa questão da idade eu não tinha me atentado mesmo.
Essa eu também não tinha, não. Tinha visto que ela era uma velhinha, mas não tinha me reparado nisso, não.
Não tão velha, né? A velha das velhas.
É, a velha das velhas, sim.
É, essa foi pesada, né? Mas é, então, vamos passar aqui. O que a Anne tem pra fazer? Porque a gente vê que ela vai visitar o Low, porque era um velho paciente que ela atendia. A gente descobre que o Low morreu e ela vai conversar com a avó dela. E a gente descobre a história da avó dela.
Nossa, velho.
E a história é muito legal, né? Porque era uma freira que cuidava de umas crianças.
É um orfanato, né?
E aí um dia acontece um acidente que ninguém sabe o porquê, começa a pegar fogo. E ela tem que sair e enfrentar o frio com as crianças, né? Ela fala.
E não só isso, né? O único adulto que tava junto com eles era o Geralt, né? E quando a casa pega fogo... Aí já é a nossa primeira desgraça, né? O Geralt, pra salvar as crianças, ele acaba morrendo, né?
Acontece essa fatalidade e agora ela é o quê? Ela é uma mulher com um monte de criança.
Sim.
E o único lugar mais próximo é o Condado de Essex, que fica 2 dias caminhando em tempo bom. Só que tá nevando, né?
E imagina naquela neve, né?
Então imagina o que essa mulher enfrentou no caminho. E ainda pra piorar, a gente descobre que ela tá grávida. Ela, como uma freira, tá grávida e ainda tem que enfrentar tudo isso.
É, e aí nessa hora que a gente descobre que tá grávida que a gente vê que o outro cara, o Gerard, tentava se aproximar dela. E aí ela era ríspida com ele, lógico, ela é uma freira, né? Então, tipo, isso aí aconteceu em um momento de fraqueza, digamos, dela. E aí chega aquela parte lá do misticismo, talvez, que você tinha comentado, né, Diego?
Uhum, porque a gente vê que existe um pássaro que está meio que guiando as crianças e ela também no meio dessa floresta aí.
Uhum.
E esse pássaro era um que acompanhava o Gerard, né?
Até vocês comentando sobre isso, até tava refolhando aqui... É o pássaro que acorda o Geralt, né? Se não fosse o pássaro acordar, estariam todos mortos, né?
E eu acho legal essa brincadeira, porque nesse volume ele fica indo pro passado e pro presente, né? Avança a história da enfermeira e a história da freira. E aí toda vez que a gente tá no passado, esse pássaro aparece, como se fosse um símbolo de, olha, agora estamos no passado. Então esses elementos ajudam bastante a gente não ficar perdido aqui. Mas e no presente? O que que a Anne, a enfermeira, pretende fazer? Porque a gente não sabe. A gente só sabe que ela tem alguma informação e que ela tá disposta a se intrometer na vida de alguém para tentar resolver algum caso.
Ah, eu acho que assim... É, bom, aqui, né, já que o Lou morreu, né, ela vai querer juntar, né, o sobrinho neto dele, né, que é o Jimmy, ao Lester, né? Isso eu acho legal, né? Ela tenta, tipo, não diretamente, mas ela tenta... Ela quer juntar, né? Ela quer juntar as pontas que ficaram soltas com o falecimento do Lou, né?
E aí a gente descobre que ponta que é essa, né? E aí é revelado que o Jimmy é aquele pai do Lester que tinha abandonado a mãe dele, etc. Então, assim...
O Jimmy é pai do Lester.
Exatamente.
Isso aí.
E o Kenny, que era o tio que morava com o Lester, tentava proteger o menino. Ele fala, cara, você não foi responsável quando você teve sua chance e a minha irmã morreu, sabe? Deixou ela morrer sozinha. E agora eu não vou nem contar pro menino qual que é a verdade. Só que a enfermeira, ela junta, né, uns documentos, umas fotos e deixa na mão do Kenny. Fala, ó, você precisa fazer alguma coisa. Você sabe o que tem que fazer. O menino precisa saber qual que é a verdadeira origem dele, né?
Bom, esse é o fim da história e aí a gente vê o corvo do Gerard voando nos tempos atuais. Dando a entender que o corvo acompanhou essa história toda e talvez tenha influenciado algumas situações dentro dela. Eu tô refolhando aqui, eu vi que tinha algumas imagens do corvo aparecendo já na primeira história.
Nossa, o corvo tá na capa.
É verdade, o corvo já tá na capa.
E essa capa é lindíssima, né? Porque ela coloca... os personagens e eles estão visivelmente com raízes na cidade, no condado, hein? Sabe? Então são pessoas que estão ligadas à história do condado.
Nossa, muito legal.
Muito legal, muito legal. Uma história emocionante, né?
É uma história emocionante. De descoberta, de amadurecimento, de solidão, né? A parte do Lou. Até peguei um pouco pra mim nessa questão de pandemia e tal, porque a gente se sente meio que é o que sobrou, sabe? É quem tá aqui, é isso. É o que a gente tem. Ser sozinho é triste, né? É uma condição que ninguém quer.
Sim.
Mas eu acho que é isso, cara. O Lemire traz aqui nessa obra, ele aflora muitos sentimentos, traz uma história muito bem contada, muito bem amarrada. Eu tenho certeza que dá para fazer diversas interpretações. Nessa edição nacional, ela vem com mais 50 páginas de extra, coisas que nunca foram publicadas, então tem muito conteúdo.
Cara, eu não sei vocês, mas eu achei uma pena que o Lemire não desenvolveu mais essa história do clube do boxe, cara.
Nossa, ah, meu.
Legal,
cara,
né?
Cara, é muito boa. Cara.
Foi mesmo, é muito boa.
E tem o LeBuff ali no meio também, que aí já tem não me pergunta quem também. É, tá?
É, não, eu nem fiquei tentando... Eu fiquei tentando matutar em cima, não. É, deixa
também
quieto.
Eu vi o narizão e falei, é um LeBuff.
Ah, com certeza, né, cara? Ele cria, assim, né, o condado, ele é um universo tão rico, né, cara?
É, o próprio Lemire, né, ele é desse condado. No final tem uma fotinho dele aqui também com roupa de hóquei. E, cara, você fala, meu, esse cara viveu essas histórias ou ele conhece alguém.
É verdade.
Sem contar que... ele é um tremendo contador de histórias.
Nossa, ele é, cara.
Ele sabe fazer a gente se apaixonar pelos personagens, assim como fez em Black Hammer, que até o momento era a minha história preferida dele, mas essa aqui... se Black Hammer é 9,8, esse aqui é 9,9.
Uhum.
É, a diferença é muito pouca.
Você tá guardando muito 10 bom. Pro Sweet Tooth, né?
Talvez, talvez. Talvez. Bom, então é isso, cara. Fica recomendadíssima essa história. A gente conta aqui. Eu sei que tem spoiler e tal, não sei o quê, mas esse programa é mais pra quem já leu, porque eu acho que é interessantíssimo você ver a capinha do nosso programa e ir lá atrás pra ler e voltar aqui. Mas se você não leu, com certeza tem muita coisa pra você desvendar. Sentimentos para que vão ser despertos ao longo da leitura, então mesmo assim ainda vale a pena ir atrás.
É, e vale dizer, né, esses sentimentos acho que spoiler nenhum tira, né?
Não, cara.
Não tem como tirar, até porque cada um vai absorver de um jeito. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês quiserem acrescentar aqui alguma coisa, fiquem muito à vontade, é só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, na arroba podcast HQueiros. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. É só acessar lá e conhecer as nossas recompensas. A partir de R$ 5,00 você já entra num grupo no WhatsApp e também já tem acesso aos episódios secretos toda semana. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou. Falou.